Olá, ouvinte, você está ouvindo mais um Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é a vertente do podcast na qual eu trago aqui as melhores notícias da quinzena gamer, de forma simplificada para que todos possam entender. E sem mais enrolações, vou começar aqui com os lançamentos, os jogos lançamentos, na semana do dia 5 de maio, e desse ano, lógico. E começando aqui pelo primeiro deles, que se chama Candyland Sweet Survival, no dia 7 de maio, que ele saiu apenas para PC. Ele tem a ver bastante com aqueles jogos na pegada do Five Nights at Freddy's e Poppy Playtime. E ele é um jogo survival, que chegou para PC apenas, como eu disse. Ele tem elementos que basicamente fundaram esses jogos aí, que baseado nessa franquia Five Nights at Freddy's, que é basicamente terror, resolução de quebra-cabeça e também muito jumpscare, que são os sustinhos, que eu acho uma forma muito baixa de fazer jogo de terror. Eu tinha visto já o trailer desse jogo um tempo atrás já, e nele você precisa jogar numa antiga fábrica de chocolate que foi abandonada, resolver esses puzzles aí e coletar os doces para você conseguir avançar, seguir em frente e fazer um monte de tarefinha dentro do jogo. E ele tá custando neste momento na Steam por 40, custando por não, né? Custando 41,99 centavos. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de monstros te perseguindo durante o jogo, é um prato cheio para você que também é fã de Outlast e afins. No dia 8 de maio, a gente teve o V-Rising, também exclusivo para computador, e é um jogo que mistura elementos de Diablo com uma ação frenética de jogos como Hades, que é aquele roguelike bastante famoso, ou roguelite, não lembro, nunca lembro o que ele é na verdade. E nesse jogo você controla um vampiro e tem que basicamente matar monstros. Você controla ele a partir da transformação que ele teve nessa criatura vampirística, vampiresca, não sei. E você joga no meio de uma guerra onde você precisa encarar a fúria dos humanos, de outros vampiros também e criaturas malignas aí. Bastante Diablo pro meu gosto. E o jogo está à venda por 101,99, então R$ 101, R$ 102 basicamente. E nesse jogo, na versão final nele, a desenvolvedora prometeu um monte de coisa, né, como eventos do final do jogo, eventos diferentes, novos chefes e também até mesmo o próprio Drácula que você vai ter que enfrentar. Lembrando que ele também foi anunciado para PlayStation 5, mas vai apenas ser lançado no final deste ano. E o próximo jogo da lista aqui, no dia 9 de maio, que foi lançado é o Pac-Man Mega Tunnel Battle Champ Champs. Joguei com a minha esposa. Que jogo ruim, pelo amor de Deus. Ele é basicamente aquele, se você jogou no Nintendo Switch, aquele Pac-Man 99, 99. Ele estava como parte da assinatura do Nintendo Switch Online. Você jogava contra 98 pessoas, acredito, porque é um Battle Royale. O pessoal da Bandai Namco basicamente tirou ele do ar, do Switch, criou esse jogo separadamente aí, inspirado nele, e vendeu. E tá colocando um preço em cima dele, que tá custando mais de R$ 100, mais ou menos. Tá bem caro, não acho que valha. E assim como no Pac-Man 99, você tem que sobreviver neste jogo, e ele é simplesmente online, não tem como você jogar offline, apenas com bots se você quiser treinar, mas nem de longe tem a mesma diversão e graça também. Você pode jogar com até três pessoas no seu time, e isso não serve de nada, basicamente porque você precisa sobreviver até o último segundo. Então, se você jogar com pessoas junto com você, o máximo que você vai conseguir fazer ali é conversar, porque não existe equipe. Então, não tem tanta graça por causa disso. Eu acho que ele foi um jogo muito mal planejado, tem uns power-ups que é a parte mais legalzinha dele. E se você morre, você pode assistir, como espectador, as partidas que sobraram ali. Mas, de forma geral, é um jogo bem, bem básico mesmo. Parece mais um jogo para ganhar dinheiro em cima, o que é triste. Pac-Man merecia muito mais. Mas, se você quiser ler a minha review a fundo, vai em jogandocasualmente.com.br. E lembrando também que a gente tem redes sociais, a gente está em tudo quanto é lugar: Instagram, TikTok, Twitter. E onde mais? Não lembro. Procura a gente por Jogando Casualmente. Se você encontrar, a gente tá lá. E se você quiser fazer parte do nosso grupo público para conversar com a gente, com pessoas que consomem o conteúdo no nosso site e ouvem o nosso podcast, vai em t.me/jogandocasualmente e você vai entrar no nosso grupo secreto. Secreto não, público na verdade, do Telegram. E se você não conseguiu entender algum desses links aí que eu falei, você vai aí nos comentários, na descrição desse episódio, para você acessar os links aí fácil, de forma fácil e rápida. E no dia 9 de maio tem um jogo do gatinho que foi apresentado na última Nintendo Direct. E ele finalmente saiu para Xbox, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC. É o Little Kitty Big City. E é um jogo basicamente no qual você anda pela cidade, faz missões, faz um monte de tarefa aí. e se diverte. Mas pela review que o Marcelo do nosso site, abraço para ele, aliás, fez, não é um jogo muito profundo. É um jogo no qual você simplesmente faz tarefas fáceis e leva as coisas de um lado para o outro. Então é bem simplificado. Mas se você quiser viver como um gato por algumas horinhas, você tem a oportunidade. E se você quiser simplesmente testar o jogo para ver qual é que é, ele está disponível no Game Pass através do Xbox e também através do PC. No Cloud Gaming, né? Você tem que jogar no Cloud Gaming para simular o Xbox através da internet. Ele lembra bastante aquele Untitled Goose Game. Tem até umas pessoas fazendo brincadeira chamando ele de Untitled Cat Game, uma coisa assim. Então, se você gosta de jogos em qual você incorpora animais e faz bagunça, esse provavelmente é o jogo para você. Não me chamou muita atenção, não, mas gosto é gosto. E também no dia 9 de maio a gente teve o The Bridge Curse 2. Ele saiu para PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X, ES, Nintendo Switch e PC, então para tudo que você imagina. E ele é um jogo de terror e sobrevivência. Nesse jogo você controla um personagem na Universidade de Wenhua, uma universidade famosa em Taiwan, que é famosa por causa dos seus contos de histórias de fantasma e do folclore local também. Então você vai ter que enfrentar criaturas aí medonhas ao longo de toda essa jornada e você precisa fugir deste local também. E lógico, como não podia faltar nesses jogos aí que para mim são baratos e confiam muito em Steam, para criar um clima de tensão ele utiliza, limita na verdade a sua visibilidade em que você pode utilizar apenas uma lanterna nesse jogo e ela muitas vezes falha, acontece esse tipo de coisa. Muito provavelmente você tem que colocar a bateria também, pelo que eu tô vendo aqui no vídeo, né? E lembrando que a gente sempre tem a versão em vídeo passando enquanto você está ouvindo. Se você quiser ver a versão aí, abre o seu aplicativo e veja. Mas é um jogo que parece se apoiar bastante no escuro e falta de visibilidade para te dar o clima. Neste momento, na Steam, ele está custando R$ 67. Também tem uma versão demo se você quiser testar e ver se esse jogo vale a pena. Não parece que vale a pena. E a próxima notícia aqui, depois de falar dos lançamentos dessa semana do dia 5, é sobre Helldivers 2, porque a Sony escutou as pessoas que reclamaram e deixou de fazer a PSN, a sua conta PlayStation, ser obrigatória para você jogar Helldivers no PC. E em seu perfil respectivo na rede X, o antigo Twitter, a Sony comunicou o seguinte, abre aspas, "Fãs de Helldivers, ouvimos seus comentários sobre a vinculação da conta. A atualização de 6 de maio que meu Deus, exigiria a vinculação de contas Steam e PSN para novos jogadores e para jogadores atuais a partir de 30 de maio não avançará." Isso dado, fecha aspas, né? Isso porque recebeu vários feedbacks aí negativos, o pessoal foi loucura e todo mundo desceu a linha no jogo nessa atitude da Sony. Também acho que tem que reclamar mesmo, porque ficar criando um monte de conta para você jogar um jogo. Eu sei que o jogo é online, mas poxa, tem que ficar logando em contas externas. Já não gosto quando a Ubisoft faz isso nos jogos que são dela, como aquele The Division. Eu gostava de jogar ele, mas só toda vez que eu jogava ele na Steam tinha que abrir o launcher da Ubisoft, fazer login na minha conta e entrar no jogo. Então é uma dor de cabeça, muitos passos para você simplesmente se divertir. Às vezes por isso que eu prefiro o console, só que jogos no console também vem tendo essa prática e é muito irritante. Mas como se não bastasse, enquanto as pessoas estavam expressando lá o descontentamento com essa decisão da Sony, a Steam começou a emitir os reembolsos para pessoas com até mesmo mais de 100 horas de jogatina. Então a Steam estava sendo bem generosa por causa dessa atitude aí e entendeu o lado dos jogadores. Sem falar que o jogo foi retirado da Steam em mais 170 países onde a PSN não está disponível. Então a Sony prejudicou muita gente nessa atitude repentina aí e bastante errada também, bastante errônea. Mas você que tá ouvindo isso aí, fala pra mim se você concorda com a Sony ou se você acha que o pessoal tava exagerando muito e principalmente impedir reembolso na Steam. Você acha que deviam ter ficado quietinho ou deviam ter mesmo metido a boca no trombone? Me diz aí nos comentários. Se você estiver ouvindo no Spotify, eu sempre faço uma pergunta, interage com a gente aí nas perguntas do Spotify ou no YouTube, se você estiver ouvindo aí. É só comentar no campo dos comentários e ser feliz. Aí, para quem estava esperando ansiosamente o Ghost of Tsushima no PC, ele vai chegar em breve. E a boa notícia é que ele não vai exigir a obrigatoriedade, a conexão entre a PlayStation Network, a PSN, na Steam. Então você pode jogar sem ter essa preocupação dessa chatice ficar pulando na sua cara o tempo todo. Mas tem uma pegadinha aí. Se você quiser jogar o multiplayer do jogo, você ou acessar aquele novo overlay do PlayStation no PC, você vai precisar conectar a sua conta PSN no PC. Então daí não vai ter jeito, porque afinal o multiplayer exige online, certo? Então não tem muito o que fazer. E só falando rapidamente aqui, o Ghost of Tsushima vai ser lançado no dia 16 de maio para PC. Então quando você estiver ouvindo isso, já vai ter sido lançado. Você já pode comprar por R$ 249, o que é bem salgado, mas vá em frente. Sei que vocês sustentam a indústria. Alguém tem que fazer isso. E para quem tava com saudade de Tony Hawk's Pro Skater, vai continuar com saudades, porque depois dos remakes lançados em 2020, a gente ficou sabendo que a sequência foi cancelada por conta de Call of Duty. Isso mesmo. Call of Duty fez o cancelamento do próximo jogo de Tony Hawk Pro Skater ser cancelado. Peraí, o que que eu falei? Não sei. Eu acho que eu falei 2 vezes cancelamento, mas você entendeu. E o melhor de tudo é que isso baseado em informações de fontes anônimas, mas as fontes anônimas disseram que a Vicarious Vision apresentou a proposta da duologia de Tony Hawk's Pro Skater 3 mais 4, o 3 plus 4 aí, pra Activision, depois do nítido sucesso, né, do 1 mais 2 lá. Só que a decisão de fazer a sequência foi recusada pela Activision. E o estúdio que ia fazer esse Tony Hawk's, acabou servindo de suporte para os novos jogos da franquia Call of Duty, como eu falei. Então, reposicionaram as pessoas. E o mais triste é que, aparentemente, o plano original era lançar o pacote com os quatro jogos refeitos da franquia, os primeiros quatro jogos. Só que daí acabaram no final lá decidindo apenas pelo 1 mais 2 e mantendo essa ideia de lançar a sequência para depois. Só que ela talvez vai demorar um tempo para sair, agora que foi cancelada. Mas um dia talvez eles peguem de volta pra fazer essa 3 mais 4 aí. Espero que sim. Eu acho que dá pra fazer uma coisa de bastante qualidade, até melhor do que a primeira sequência. Porque a primeira sequência, eu achei ela bastante parecida com os jogos originais, se você para pensar. Apesar de ser bons jogos, serem bons jogos, eles estão bem parecidos sim. E é legal dizer também que em junho de 2022, o próprio Tony Hawk já tinha falado numa live aí com o streamer Andy T8PS, que ele já havia descartado a sequência do 3 mais 4 do jogo dele, por causa da fusão que teve a Vicarious Vision com a Blizzard. E ele disse o seguinte, abre aspas, a verdade é que a Activision estava tentando encontrar alguém para fazer o 3 e o 4, mas simplesmente não confiavam em ninguém como confiavam na Vicarious. Então, tudo isso aí é, sim, nada confirmado 100%, porque como eu falei, fontes anônimas, mas se você quiser levar o comentário do grande skatista aí, lendário, que leva o jogo, tem um jogo com o seu próprio nome, você faz o que você quiser. E agora falando de uma notícia bastante quente, a Nintendo finalmente confirmou a existência do sucessor do Switch, o Switch 2, como muita gente fala, ou Switch Pro, como muita gente chama ele também, né? Mas eles falaram no Twitter dele, no Twitter da Nintendo, né? Falou oficialmente lá. E segundo o tweet, quem falou isso foi o Furukawa, o presidente da Nintendo. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós faremos o anúncio do sucessor do Nintendo Switch neste ano fiscal. Já vai fazer mais de 9 anos desde que anunciamos a existência do Nintendo Switch, em maio de 2015. Realizaremos uma Nintendo Direct em junho para falar do calendário de jogos da Nintendo, do Nintendo Switch para a última metade de 2024, mas esteja ciente de que não haverá menção ao sucessor do Switch, né, durante essa apresentação. Então ele já tá preparando as pessoas aí, porque toda vez que tem uma Nintendo Direct, as pessoas ficam malucas. Parece que elas estão, não sei, discutindo rinha de galo. E obviamente o que eu tô mostrando nesse momento no vídeo não é a versão do Switch 2 real. É simplesmente um vídeo aí que as pessoas estão fazendo como conceitos. Mas em relação ao hardware, tem muita coisa sendo vazada, muita coisa sendo especulada, que o Switch 2 vai ter Joy-Cons magnéticos. E estão falando também que ele vai ter um suporte a 4K, que a nova dock vai transformar a imagem dele em 4K e tudo mais. Então, mas tudo isso é especulação, não se sabe realmente o que vai ter, afinal. Mas eu confesso que estou bastante empolgado pro próximo Switch. E pelo que eu ouvi falar, ele vai ter retrocompatibilidade com os jogos do Switch original, tanto físico como digital, e também com os Joy-Con, o que é muito bom, não vou ficar perdendo as coisas que eu comprei. E para quem não sabe, agora a próxima notícia é sobre as demissões que teve na Xbox, na divisão Xbox. Teve mais de 1.900 desligamentos da empresa. Então eles desligaram o pessoal da Arkane Austin, que fez o Redfall, se eu bem me lembro, e da AlphaDog Roundhouse Studios e da Tango Gameworks, a Tango que fez recentemente o Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush que foi um jogo de bastante Alarde e foi muito bem recebido pela crítica, teve notas muito altas. Infelizmente, eles fecharam o estúdio. Mas pelo que eu andei lendo por aí, ouvindo em podcasts oficiais, não, mas podcasts mundo afora, é que na verdade esses estúdios aí, apesar deles terem sido fechados, as pessoas não foram demitidas. Foram reposicionadas para outros estúdios, para ajudar em outros projetos. Mas não deixa de ser triste, porque daí os jogos que são atrelados a esses estúdios aí não vão ser mais feitos, muito provavelmente. Ou vão ter uma outra pegada, porque eles estão misturados com outra equipe agora. E quem acabou defendendo o Phil Spencer nessas decisões malucas aí de fechar os estúdios é o ex-CEO da Blizzard, o Mike Ibarra, ou Ibarra, não sei. Mas ele disse o seguinte, abre aspas, vejo muitas críticas ao Phil, a Phil no anúncio, nos anúncios de Xbox no dia de hoje. Entendo, mas reconhecendo como humano, sei que isso o machuca tanto quanto a qualquer outra pessoa. Não posso falar por toda a liderança lá, mas eu o conheço e sei o que ele provavelmente está passando. Não estou defendendo as decisões dele, mas acho que todos nos envolvemos em situações difíceis e inesperadas. Com certeza eu já passei por elas. Faço parte do trabalho, assim como a responsabilidade pelos resultados. Mas segundo o Mike aí, ele falou que o Phil Spencer é um bom ser humano e se preocupa profundamente com o processo criativo e os desenvolvedores. Essa é minha experiência em primeira mão trabalhando próximo a ele há mais de 8 anos e o conhecendo há mais de 24 anos. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber porque a gente não convive com o Phil Spencer, mas ele fala muita coisa assim que entra na cabeça das pessoas de forma positiva, mas só quem sabe se é verdade ou não. Muito provavelmente é ele, quer dizer, muito provavelmente é ele não, né? É ele e muito provavelmente pessoas que convivem de forma próxima dele. Então a gente não tem como saber. Mas não deixa de ser muito incoerente, como eu falei, um jogo tão bem recebido como Hi-Fi Rush ter o seu estúdio fechado. E sem falar que eles fizeram outro jogo também, de bastante peso, nos tempos recentes, que é o Ghostwire Tokyo. Outro jogo também que foi bem recebido. Então eu não sei o que levou a essa decisão aí, mas pelo menos o pessoal tá empregado, pelo que eu fiquei sabendo. E a próxima notícia é sobre o CEO e presidente da EA Games, Electronic Arts, o Andrew Wilson. Ele afirmou que os desenvolvedores da empresa têm uma verdadeira fome de usar AI generativa para acelerar a produção dos jogos da empresa EA Games. Esse assunto aí aconteceu, chegou a ser tocado nele porque teve uma sessão de perguntas e respostas durante uma reunião fiscal no último dia 7 de maio, na qual o Wilson foi questionado sobre como a EA planeja utilizar este recurso de inteligência artificial nos próximos anos. E aí ele falou isso aí. Ele também disse que a empresa já está usando AI em alguns aspectos e falou da franquia EA Sports FC, que é o antigo FIFA. Então eles usaram nesse jogo AI. Eu não joguei, não sei se está muito bom, se está ruim, mas se você jogou, fala pra gente nos comentários aí se a inteligência artificial é boa nesse jogo ou se ela deixa a desejar. Mas ele afirmou o seguinte, que com esse recurso ele permite com que os desenvolvedores torne os estádios de futebol muito mais vivos. Então ele consegue controlar a inteligência do pessoal que está na arquibancada, além da possibilidade também de adicionar uma maior variedade de animações nos atletas depois que eles fazem gol, depois que eles quando eles correm, tudo mais. Então não fica aquela coisa tão repetitiva, né? Você sempre correr da mesma forma, por exemplo, que é uma coisa que acontece em muitos jogos. O personagem não varia a forma como ele anda, como ele reage a muitas coisas, acaba ficando bem robótico. E para isso eu acho que a inteligência artificial pode dar um ganho mesmo. Ele completou dizendo também que fizeram análise lá na EA Games e todos os processos de desenvolvimento seriam impactados positivamente. Em mais de 50% dos processos lá seriam impactados positivamente se eles usassem AI generativa. Foi uma afirmação dele. Mas tem uma frase aqui dele que parece dar a entender demais que eles na verdade querem usar para acelerar a produção e não para fazer coisas de mais qualidade, que é o seguinte. Eu diria a vocês que é uma vontade real entre nossos desenvolvedores a chegar a isso o mais rápido possível, porque, novamente, o santo graal para nós é construir jogos maiores, mais inovadores, mais criativos e mais divertidos mais rapidamente, para que possamos entreter mais pessoas ao redor do mundo em uma base global em um ritmo muito mais rápido. Fecha aspas. Então, com certeza dá para entender que ele está querendo simplesmente entregar as coisas mais rápido, mas qualidade eu deixo a sua na sua para você decidir. Se ele realmente quer entregar qualidade ou não. Para mim parece que não. O último Battlefield é o Battlefield 2042? 2000 alguma coisa, 2042 mesmo. Ele já foi um desastre, não teve nenhum uso de inteligência artificial. Imagina se tivesse a loucura que ia ser. Mas vamos ver. E falando agora dos lançamentos do dia 12 de maio, da semana do dia 12 de maio, o primeiro deles teve foi o Homeworld, no dia, Homeworld 3, na verdade, no dia 13 de maio, exclusivamente para PC. Ele é um terceiro jogo de uma famosa saga espacial aí, e o último jogo da franquia foi lançado há mais de 20 anos. Então faz bastante tempo, finalmente os fãs vão ter a chance de jogar um novo jogo. Ele é popularmente conhecido por trazer uma jogabilidade com estratégia em tempo real no espaço, em um enredo que lembra bastante um estilo Star Trek de ser, além de outras obras de ficção científica também. Ele está à venda por R$ 230. Então, fica aí ao seu critério se você acha que vale a pena ou não. Dá uma testada aí. Se tiver a versão demo, eu acho que não tem, não tô achando. Próximo jogo, no dia 14 de maio, foi o Braid Anniversary Edition. É um jogo que saiu para PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC. É um título aí que saiu em 2018, 2008 na verdade. Então faz quase 20 anos que ele saiu para Xbox 360, PlayStation 3 e PC, se eu bem me lembro. E ele ganhou uma versão aí repaginada essa semana, no dia 12 de maio. E trouxe uma opção de você jogar com os comentários dos criadores do jogo de fundo. Ele tem bastante mecânicas que mexem com o tempo e você precisa resolver quebra-cabeças aí e alternar entre mundos distintos também para você resolver esses puzzles, que em português a gente chama de quebra-cabeça, mas não é exatamente isso. O jogo está custando R$ 48, mas isso é apenas no PC, porque no Switch ele está custando uns 67. Tá carregando a página aqui que eu tô vendo nesse momento. Mas, R$ 67,45. Então, tá um pouquinho salgado para um jogo tão antigo assim. Eu sei que é um remake, ou um remaster, na verdade, ou um port, não sei exatamente em qual parte, qual categoria que ele se encaixa, mas achei salgado para um jogo tão antigo. Mais um jogo aí de estratégia em tempo real chegando pro PC, no dia 15 de maio, exclusivamente pro PC, aliás. E ele coloca você na pele de soldados na Segunda Guerra Mundial, né? Muito original, na verdade. E você pode escolher entre três nações disponíveis: os soviéticos, os americanos ou o Terceiro Reich. Ou Reich, eu não sei como é que se fala isso. Não sou culto a esse ponto. E nesse jogo você pode escolher entre essas três nações, como eu falei. E cada uma delas tem tipos de campanhas diferentes: dois tipos para cada um. Então, seis campanhas ao todo. E esses eventos que existem na campanha vão seguir os eventos que aconteceram na vida real relacionados a essas visões aí. E o jogo pode ser jogado sozinho ou até com mais quatro pessoas de forma cooperativa, cada um controlando uma determinada parte do seu exército. Então é bem interessante esse multiplayer aí. Essa parte eu achei bastante interessante, sem falar que também você pode jogar um modo PVP, que é o jogador versus jogador. No dia 16 de maio a gente teve o Ghost of Tsushima Director's Cut para PC, né? Então depois é PlayStation 4 e 5, ele vai sair agora para PC. Não tem uma versão demo para você testar, infelizmente, e tá à venda por R$ 249. Nesse jogo aí, caso você não saiba, você assume o controle de Jin Sakai, um samurai que precisa proteger a ilha de Tsushima de uma invasão mongol. É um jogo em terceira pessoa, me lembra os Assassin's Creed da vida, mas parece que é bem mais legal e bem feito. No dia 16 de maio também teve o Die by the Blade, apenas para PC, e é um jogo também que envolve samurais. Só que nesse aí você tem um jogo de luta. Então você precisa aprimorar suas habilidades de ataque e desviar dos ataques inimigos, porque senão é morte certa. E segundo os próprios desenvolvedores do jogo, é uma das jogabilidades mais difíceis já vistas. Então já vai preparado porque você vai perder muito e vai ficar bastante frustrado pelo jeito. Tem um modo online também para você se frustrar mais ainda se você quiser. Então vai fundo se você gosta de sofrer. E o mais engraçado é que ele traz uma temática cyberpunk, o que eu não sei se combina muito com esse estilo samurai aí, mas se você estiver vendo um vídeo nesse momento, você me diz aí se tem realmente a ver com cyberpunk, se combina. Tô achando o pessoal muito moderno para esse tema aí, essa temática de espadas e Japão feudal. E por último, a gente ia ter o The Rogue Prince of Persia, mas ele foi adiado por causa do lançamento de Hades 2, que foi lançado no dia 6. Então acho que a Ubisoft ficou com receio de lançar o Prince of Persia e perder a atenção por causa de Hades. Eu não sei que uma coisa tem a ver com a outra, acho que os dois, porque os dois são roguelite, mas são jogos bem diferentes. Porém, foi adiado e vai chegar agora em qual dia? Deixa eu ver aqui. A nova data é dia 27 de maio, então 10 dias depois da data original Não é muita coisa, então daqui a pouco a gente vai estar com as mãos nele. E como eu falei, exclusivamente para PC, infelizmente, mas em breve tenho certeza que ele vai ser lançado também para outras plataformas, porque não é possível que eles vão deixar um jogo assim tão famoso ficar preso no PC. Seria muita loucura. E a próxima notícia, chegando pro final do podcast aí, é sobre a Square Enix, que está se organizando, adaptando a visão de negócio deles para se tornar multiplataforma. Então eles querem levar os jogos deles AAA, os jogos de grande orçamento caríssimos para serem feitos, para outras plataformas para conseguir bancar o custo desses jogos aí, o custo que eles custam. E a empresa revelou que o plano de negócio gira em torno, esse plano de negócio aí gira em torno de quatro pilares principais que funcionarão como planos de ação: otimizar o desenvolvimento de entretenimento digital, fortalecer os pontos de contato com o cliente, criar mais estabilidade fundamental e encontrar um equilíbrio entre o retorno aos acionistas e investimento no crescimento. E esse plano aí se chama Square Enix Reboots and Awakens. Então, é uma sugestão de que a empresa está interessada em expandir o seu negócio e ser multiplataforma, como eu falei inicialmente. O que é muito bom, né? Porque eu, pessoalmente, não aguento mais esses jogos da empresa Square Enix sendo lançados exclusivamente para Switch ou para PlayStation, principalmente. E o Xbox ficando de lado, o PC também. Ou recebendo apenas no PC os jogos deles, muitos anos depois, de forma tardia, quando ninguém mais liga e ninguém quer mais saber do jogo. Então tem que fazer isso mesmo, lançar em tudo quanto é plataforma, até para celular. E a novidade agora é que a PS Plus de maio, para quem assina o PS Plus Premium e Extra, vai ter uns jogos de bastante peso no catálogo sendo inseridos. E eles são os seguintes para PS Plus Extra aí. Vai ter o famoso Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4, um jogaço. Não tive a chance de jogar muito ainda. Entrou no Game Pass uma época e saiu rapidamente. Vai ter o Deceive Inc. para PlayStation 5, The Sims 4 City Living, PlayStation 4, Crime Boss Rocket City, falaram que é muito ruim esse jogo, a gente analisou, duas pessoas falaram que era ruim esse jogo, PlayStation 5, The Settlers New Allies, PlayStation 4, Stranded Alien Dawn 4 e 5, PlayStation 4 e 5, Cat Quest, PlayStation 4, Cat Quest 2, PlayStation 4, The Lego Movie 2 Videogame, PlayStation 4 e Watch Dogs, na verdade, 1. Para PlayStation 4. E para PS Plus Deluxe, tem o 2 Extreme, PlayStation 4 e 5, G Police, 4 e PlayStation 4 e 5 também, e Worms Pinball, PlayStation 4 e 5. E é lógico que o que brilhou aí nesse catadão foi Red Dead Redemption 2, que eu super recomendo você conferir. Se você assina essa coisa cara aí que é a PlayStation Premium, PlayStation Plus, Premium e Extra. Tô confundindo todos os nomes já. Quase falei Premium. E para fechar com chave de ouro, é claro que eu não podia deixar de falar do Xbox Game Pass, que teve vários jogos, recebendo vários jogos aí esse mês de maio, e muitos jogos bons, outros mais ou menos, e outros mais desconhecidos, porque eu não joguei, então não posso falar que é ruim. Então, a partir do dia 14 de maio, a gente teve o Brothers: A Tale of Two Sons para Cloud, console e PC. O que tiver só para uma coisa, eu vou falar aqui, tá? Senão eu vou ficar repetindo o tempo todo Cloud de console e PC, porque quase tudo tem para quase tudo. O próximo é o Chains of Sinner. No dia 15 de maio, o EA Sports NHL 24 apenas para cloud, para nuvem. Immortals of Avian, para todos os negócios aí. O Senua's Saga Hellblade 2 vai chegar no dia do lançamento para Game Pass, no dia 21 de maio. Depois, para cloud, console e PC. E também vai ter o Galactic Care no dia 23 de maio. O Haunty, também lançamento, vai chegar no dia 23 de maio. Moving Out 2, muito divertido. Joguei com minha esposa, ela adorou, também gostei muito. Primeiro e segundo são muito bons. No dia 28 de maio. Humanity, no dia 30 de maio. Lords of the Fallen, no dia 30 de maio. Firework, no dia 4 de junho, apenas para PC. E Rolling Hills, no dia 4 de junho também. Então, dessa lista aí, o único que eu joguei foi o Moving Out. Então, recomendo bastante para você que quer jogar. Jogar algo especificamente cooperativo. Ele funciona sozinho também, mas cooperativo. Vou ser bem sincero que é muito melhor. E obviamente o que todo mundo estava esperando era o Hellblade 2, que vai chegar no dia 21 de maio. Então prepara o coração aí, porque depois de muitos anos o jogo vai ser lançado. E ele vai durar cerca de 5 a 7 horas, o que eu acho que está de bom tamanho para a gente não ficar perdendo a vida jogando videogame. E se você gosta de saber disso também, tem uns jogos que vão sair. São 6 jogos que vão sair no dia 31 de maio do Game Pass, que são os seguintes: Chicory, A Colorful Tale, Far World, Pioneers, Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle, Pac-Man Museum Plus, Little Witch in the Woods e Railway Empire 2. São os jogos que vão sair no dia 31. Se você gosta de algum desses, vai e corre para jogar antes que acabe. E isso aqui foram os notícias casuais. Se você acha que eu esqueci de alguma notícia, fala nos comentários. E também quero saber qual a parte que você mais gosta de notícias casuais. Se é a parte que eu falo de rumores, se eu falo de coisas que falaram besteira por aí, se é a minha opinião sobre as coisas, se é os jogos que vão, sobre os jogos que vão sair no Xbox Game Pass, no Xbox, Xbox Game Pass Core, ou no Ultimate também, ou na PS Plus, me deixe sabendo, porque eu gosto muito de saber a opinião de vocês sobre o conteúdo que a gente faz aqui. Então vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.